motivos políticos precisos. A lei dos inquéritos parlamentares dispõe que, quando isto se verifica, dispõe no seu artigo 12º, a Comissão Parlamentar de Inquérito deve proceder a uma investigação sumária para apurar eventuais responsabilidades e, se apurar essas responsabilidades, deve propor ao Presidente da República, da Assembleia da República, medidas precisas contra os responsáveis. E é isso que deve ser feito, porque evidentemente nós devemos defender o prestígio da nossa instituição, e a melhor maneira de defender o prestígio da nossa instituição é seguir as leis e os regulamentos que nos regem. A Comissão Parlamentar de Inquérito, no fim da semana passada, dirigiu uma carta solicitando que fosse eu próprio a promover essa investigação sumária. Isso, a mim que não sou jurista, causa algumas dificuldades, visto que a mesma lei, no mesmo artigo, diz depois as condições em que o Presidente da Assembleia da República deve intervir. E, portanto, estou ainda a estudar a melhor maneira de, respeitando a lei, poder ajudar a Comissão Parlamentar de Inquérito a cumprir também o que a lei lhe comete. Apuradas as responsabilidades, nós teremos então a oportunidade de saber o que se passou, quais são os responsáveis e tomar as medidas que entendermos necessárias. Como sabemos também, em relação a pessoas que não fazem parte daquelas que têm acesso à sala reservada da Comissão Parlamentar de Inquéritos, seja deputados, assessores ou funcionários, em relação a outras pessoas, a Polícia Judiciária está a conduzir também as investigações e isso é matéria que não nos diz respeito. Vamos então iniciar a nossa ordem do dia. O primeiro ponto é o projeto de lei do Chega, que altera a lei de bases da habitação no sentido de assegurar o acesso à habitação pública. Para apresentar a proposta, o projeto do Chega, tem a palavra o deputado Filipe Melo.
Senhor Presidente, senhores deputados, a alteração à lei de bases da habitação é premente no sentido de assegurar o acesso à habitação pública. Entre 2019 e 2022, o preço médio das casas em Portugal quase que aumentou 40%, mais precisamente 38%. E só na área metropolitana de Lisboa temos 50 mil agregados familiares que vivem em condições habitacionais indignas. Esta iniciativa do Chega procura garantir uma completa harmonização entre os vencimentos dos cidadãos e o acesso à habitação pública. Ao Estado caberá, naturalmente, a obrigatoriedade de fiscalização do uso efetivo de quem beneficia deste tipo de habitação, assegurando deste modo que quem precisa efetivamente tenha o acesso a uma habitação digna. Em março deste ano, o Governo lança o programa Mais Habitação. E uma sondagem levada a cabo pela Aximage prova que esta medida não recolheu a anuência de 62% dos portugueses. Prova que é um conjunto de medidas que os portugueses não aceitaram de bom grado, não viram como útil, não viram como produtiva. E concluíram que este pacote de habitação proposto pelo Governo não vai de todo resolver os problemas de habitação que o país tem. Enumeramos algumas lacunas que não constam desse programa. Bonificação dos juros é insuficiente. O arrendamento coercivo é uma medida que atenta ao direito à propriedade privada prevista na Constituição. O Governo quis também, neste pacote, matar definitivamente o alojamento local. O que já foi tão útil para o crescimento do turismo no nosso país, neste momento é um alvo a abater por parte deste Governo, de forma indiscriminada, não olhando a que muitas vezes o alojamento local é a única fonte de sustento de algumas famílias. No entanto, no melhor pano cai a nódoa. A Estamo, uma empresa pertencente ao setor empresarial público, vendeu na Avenida Almirante Reis o antigo Hospital do Desterro à Manside Investments, num valor simbólico de 10 milhões. E, senhores deputados, não foi para a construção da habitação, foi sim para a construção de um hotel. Esta é a hipocrisia deste governo socialista. Acaba com o alojamento local a quem dele necessita e vende terrenos que dariam para a construção de muita habitação a grupos privados para a construção de hotéis. Senhores deputados, se isto não fosse sério demais, era um caso para rir. Senhor Presidente, senhores deputados, consideramos fundamental para que esta lei de bases da habitação surta o efeito desejado, o levantamento da habitação pública disponível com uso indevido, fraudulento ou a precisar de obras. Limitar o número de rendas pedidas nos contratos para o máximo de 3, sendo uma de caução, uma a do próprio mês e uma de entrada. A dedução em sede de IRS dos juros da habitação própria e permanente. E estas deduções em sede de IRS devem ser definidas per capita. A isenção do IMT sempre que a mudança da habitação seja para fazer face a alterações do agregado familiar. Também a melhoria do IMI familiar. E, por fim, uma medida por muitos, muitos portugueses pedida e que este Governo continua a ignorar. O regresso do crédito jovem bonificado. O crédito jovem bonificado que o PSD acabou e que o líder da bancada diz que não acabou, apenas não permitiu a sua renovação e que o PS não quer trazer de volta. É uma medida, sim, que iria ajudar muitos e muitos jovens a ter direito à sua própria habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, ao qual o Sr. Deputado Filipe Melo já não poderá responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, se desejar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Espero que o Sr. Deputado Filipe Melo possa responder no tempo de encerramento do debate que tem, porque falou-nos de várias propostas que tem para a habitação. Há um único problema, é que o projeto que apresentou não tem nenhuma dessas propostas. Não tem nada. Nada do que aqui nos disse como propostas para a habitação foi hoje apresentado a debate ou a votação. E, portanto, eu pergunto-lhe o que é que estamos, de facto, a debater. Porque a única coisa que aqui está, no debate, no projeto que o senhor pôs a votação hoje, é uma redundância, é um verbo de encher a dizer que o Estado vai fiscalizar a utilização da habitação pública. Tudo bem, já diz na Constituição, já diz na lei. Mas, de resto, nenhuma das propostas que aqui falou está no projeto que o Chega põe a debate. Escusa de me levantar um papel, estou-lhe a dizer como é. E, portanto, peço que responda no final o que é suposto nós debatermos e votarmos hoje.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora sobre um projeto que está mesmo no ponto 1 da discussão. O problema da habitação é, acima de tudo, um problema de falta de construção. Esta foi uma ideia que custou a entrar, mas a ver pelas últimas novidades do programa Mais Habitação, começa a ficar um pouco mais consensual, incluindo nas bancadas mais à esquerda. Construiu-se na última década menos 700 mil casas do que era normal construir nas três décadas anteriores. 700 mil casas teriam feito uma enorme diferença na vida de muitas pessoas e nos preços da habitação. Há muitas razões para isto ter acontecido. Nenhuma proposta isoladamente irá resolver este problema que é multifactorial. Um dos problemas apontados pelos agentes do setor é o preço dos terrenos, que por si só aumenta o preço das casas e dificulta a construção de habitações novas. A disponibilização de mais solos para construção poderá ser uma forma de diminuir esse preço, aumentar a construção e tornar a habitação mais acessível para todos. Aumentar a disponibilidade de solos para construção não só terá um efeito de alargamento na oferta de terrenos, como fará com que os atuais terrenos urbanos se tornem mais baratos pela introdução de concorrência. A restauração do conceito de solos urbanizáveis, que é uma classificação intermédia entre urbanos e rústicos, seria um passo nesse sentido, especialmente em concelhos suburbanos. Nós lemos com atenção os pareceres emitidos e estamos dispostos, em especialidade, a trabalhar no projeto de lei em conjunto com as propostas do Governo, que são, em certa medida, algo parecidas, têm o mesmo objetivo e, portanto, contribuímos todos para tornar mais fácil a construção de novas casas e baixar o preço da habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, público presente. Os jovens de hoje não conseguem comprar casa própria, o que é uma raridade no nosso país. 4 em cada 10 jovens com menos de 35 anos ainda vivem em casa dos pais e, por mais voltas que dê, não consegue sair. Um jovem em Portugal demora mais de 3 anos a sair de casa do que a média dos jovens da União Europeia e, quando o faz, só consegue arrendar com rendas exorbitantes ou dimensões mínimas para aquilo que seria as suas expectativas de vida. Os programas de habitação jovem promovidos pelo Governo, para além de serem insuficientes nas verbas e na abrangência, são únicos e exclusivamente focados no arrendamento, como se o direito de um jovem a adquirir casa própria fosse um exclusivo das gerações dos seus pais ou avós, retrocedendo até naqueles que devem ser os direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos, nomeadamente o direito de acesso à habitação. Aliás, 9 em cada 10 jovens diz-nos que quer adquirir casa própria ao invés de arrendar. Mas as políticas de habitação continuam teimosamente a oferecer-lhes apenas o arrendamento como única solução, beneficiando uma vez mais um conjunto de interesses em detrimento dos interesses de todos. A maioria de jovens que compra casa própria já só o faz depois dos 30 anos, o que significa que os encargos com empréstimo à habitação só vão terminar na idade da reforma. E se não somos capazes de ajudar um jovem a comprar casa própria, por exemplo, por via de um regime de crédito bonificado, como o PAN já aqui propôs, e o rolo de compressor do PS rejeitou, ao menos que sejamos capazes de aliviar a fatura dos impostos e das despesas adicionais que o jovem tem de assegurar quando compra uma casa. E é isso que hoje propomos. Aliás, a proposta que trazemos distancia-se da visão predatória dos recursos da habitação dos solos que nos traz, por exemplo, a iniciativa liberal, uma visão que não podemos, de forma alguma, acompanhar pelos interesses naturais que põe em causa, e aquilo que propomos é, efetivamente, que não se comprometam os recursos existentes. E por isso que os municípios e as assembleias municipais possam, sim, aprovar isenções de IMT para os jovens até aos 35 anos, por via do aumento do patamar da isenção em 12 mil euros. Esta é uma medida simples e um instrumento adicional na promoção do direito à habitação. Saibamos, pois, sempre conceitos ideológicos, levar este debate à especialidade pelos jovens e pelo direito à habitação.
Muito obrigado. Para intervir